Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Eu sou a Lude.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está escutando
Memórias de um Dorama. Bom, depois de um tempinho da nossa última indicação, hoje voltamos com o episódio especial para os amantes da sétima arte.
Sim, gente, hoje nós vamos falar sobre um filminho coreano lançado em 2021 que vai fazer você prender respiração de tanta tensão.
Esse episódio, que é mais um bate-papo e indicação, é dedicado para Midnight, ou título em português, Fuga da Meia-Noite.
O filme é estrelado, sabe por quem, gente? Pelo Lee Ha-joon. Sim, o policial de Round 6 e o maluquinho de Bad and Crazy.
Não tem só ele de famoso no elenco, não, viu? No filme tem também a Kim Min-ho, que fez agora Snowdrop, aquela amiga invejosa, X9.
Mas, na verdade, quem rouba a cena mesmo é a nossa protagonista, vivida pela Jin Ki-joo, que interpreta uma moça que é deficiente auditiva. Então, vamos começar o episódio de hoje.
살았네?
Pra resumir vocês, primeiro, vamos tentar fazer um episódio sem spoilers. Vamos tentar. Quando tiver um spoiler, a gente sinaliza. Mas
É um
vamos
pouco
tentar.
impossível, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Vamos tentar pra gente convencer o pessoal a assistir o filme. Porque essa semana eu recebi um comentário lá no nosso Instagram, inclusive sigam a gente, arroba Memórias de um Dorama, de uma seguidora nossa. Que falou que começou a assistir o Micel só por causa da nossa causa. Você acredita que
Ai, gente.
ela ouviu o episódio, falou que amou o episódio, que ela falou que ela, quando o Micel foi divulgada, ela não deu muita bola, achou bobinha, mas quando ela ouviu o episódio, ela deu uma chance, maratonou tudo de uma vez só e já tá ansiosa com a gente. Ou seja,
Cara.
TVN, pague comissão.
Isso me deixa tão feliz de verdade. Eu adoro de verdade essa interação, sabe? Quando alguém vem falar comigo de que ou leu algum texto meu ou que escutou algum episódio nosso e vem falar sobre isso, eu me sinto tão, sabe? Dá um negocinho no coração bom.
Então, isso tudo, gente, pra falar aqui, vou tentar não dar muitos spoilers, porque caso você goste do episódio de hoje, você vai lá ver o filme, que eu vou também falar onde está disponível, mas eu vou falar também só no final do episódio, pra você ficar com a gente até o final, e eu vou falar pra vocês onde que está disponível esse filme.
Perdendo a audição, entendeu? Ou audiência, audição, ou mulher, se não
Tô
falar.
segurando a audiência. Aí o que acontece? Então, quando tiver spoiler, eu vou sinalizar pra você pular seus 15 segundinhos, tá bom? Mas vamos tentar dar o menos spoiler possível. Sobre o que é Midnight ou Fuga da Meia-Noite? Ambos filmes, eu acho que ambos os nomes são muito bons, porque Fuga da Meia-Noite
Sim.
combina também.
Sim, também. Por incrível que pareça, foi uma tradução que eu não tenho nada a reclamar.
Mas eu não entendi o nome em português, porque tem nome em português se não teve lançamento no Brasil? Gente,
Mulher, deve ter
doido.
sido o fã que deu o nome em português. E é sobre. E aí o Google disse, não, então vai ser esse nome.
É
Mulher, mas.
verdade. Enfim, o filme, gente, é protagonizado, já falei, né, pela Jin Ki-joo, que ela interpreta uma moça que tem deficiência auditiva. E ela trabalha numa empresa como a especialista em língua de sinais.
Ela é como se fosse tipo
E
saque, né, dessa empresa.
é tipo assim, tirando, não sei, dúvidas, reclamações, sugestões
Não,
dos
eu acho
consumidores
que
que
ela, eu
tem.
acho que ela é tipo um saque mesmo, de tipo, cancelar plano, saber o que é que tá de errado, tipo, ligou para reclamar, ela é a pessoa que atende para, deficiente auditivo. O que eu
Isso.
achei bem legal, porque eu nunca tinha visto, eu não sabia nem que esse tipo de atendimento existia.
Nem eu também achei muito maneiro. Mas também, gente, só aparece só no comecinho, depois eles esquecem disso. Aí
Literalmente.
acontece que em determinada noite ela se pega no meio de um rolê muito doido, gente. Um psicopata, um serial killer, simplesmente começa a perseguir ela. E é
Ela cruza o
sobre
caminho
isso.
desse, do caminho dele. Ela tava, tipo, lugar errado, hora errada, entendeu?
Nossa, super. Ela nem era pra ser vítima dele.
Nem
Ele já
era.
tava com outra vítima em andamento, sabe? Só que ela tava no meio do caminho dele e pronto. Já virou vítima dele, vítima número 2. E quem é o nosso psicopata? Isso não é spoiler, porque é literalmente o primeiro minuto do filme, gente. O filme, ele é muito legal porque ele não tenta enganar o espectador. Ele já mostra de cara quem é o assassino. E o assassino é o nosso queridinho policial do Round 6, que é o Iha Jun, né? Ele é o nosso psicopata doido, maluco, serial killer, que tá... Eu falei pra Babi quando hoje, eu só quero agora que ele faça vilão. Eu não quero, cara, mais papel de mocinho.
Eu não, eu tenho um pequeno queda por vilão, né, gente? Vocês sabem, assim, a gente já comentou sobre isso. Mas ele fazendo papel de vilão é 300 mil vezes melhor do que ele fazendo papel de mocinho, sabe? Assim, mas vilão, esse tipo de vilão, sabe? Vilão meio louco, psicopata, que quer matar todo mundo. E não aquele vilão que só... Aquele vilão besta de dorama? Não, tem que ser um vilão tipo que ele foi aqui nesse filme.
Vilão sociopata.
Vilão sociopata. Porque o cara arrasa, gente, de verdade. E o mais legal é porque, tipo, pra quem já acompanha a carreira dele tem um tempo, ele é literalmente aquele personagem coringa, sabe? Aquele cara que ele veste mesmo a roupa do personagem e se transforma completamente no que é pra ele ser, né?
Sim, verdade. Esse filme, então, gente, ele é indicado pra quem ama suspense. Se tu curte um suspensezinho, ou, sei lá, um suspense com adrenalina, perseguição e tal, você vai amar esse filme. Ele não dá susto, ele não é de terror, gente. Ele é um serial killer atrás de uma moça. Você já viu aquele filme Rush?
Pronto, é verdade. É verdade.
Só que no Rush ela tá na casa. Esse é uma menina, ela corre muito. Aliás, ela corre demais. Eu fiquei, meu Deus, ela nunca cansa.
Mas se fosse eu fazendo esse filme, ela tinha morrido.
Não, e ela corre em ladeira, Babi. Eu já tava morta, super. Eu falei, me mata.
Deus me livre e guarde, né?
Gente, é só ladeira que ela mora. E ela corre muito. Ela corre o filme inteiro. Inteiro ela corre, aquela mulher. Enfim. Vamos falar sobre o filme mais ou menos agora. Isso foi só o resumo, gente. Foi quase 10 minutos de resumo. Mentira.
Apesar de, gente, assim, o filme, ele não tem, entre aspas, muita história, tá? Assim, não é uma coisa muito mirabolante, de que, como a Ludi falou, não tem segredo de quem é o serial killer. É uma história que acontece em um dia só. Então, não, eles não enrolam muito, o que é muito bom. E aí você vê, porque o quê? São 1h40, mas não é mais ou menos o filme? Acho que é um pouquinho mais do que isso. E aí você vê, putz, 1h40 de filme e vai ser só isso? Mas, cara, não é só isso. O filme, ao mesmo tempo que não tem muita história, tem muita história. É incrível.
E essa parada dele ir direto ao ponto é um ponto positivo, muito positivo, porque ele consegue explorar várias outras coisas.
Exato.
Então, tipo assim, o filme ele é muito focado na perseguição. É basicamente isso. Só que no meio da perseguição, você vai vendo o nível de psicopatia do vilão. Sim. E você também vai ficando mais tensa ainda com as limitações da protagonista e também como que ela se adapta a essas situações. Então, a luz que liga lá, né, quando alguém faz barulho, um macaquinho, a paradinha de barulho do carro dela, lá o sensor, né? Então, tipo, isso é muito legal. Essas coisas que são muito específicas da personagem, né, porque ela é deficiente auditiva, que deixa o filme, tipo assim, mais tenso ainda. E você fica, meu Deus do céu.
Cara, e sabe pra mim o que foi um ponto extremamente positivo nesse filme? É que não fizeram a protagonista uma protagonista poia, sabe? Ela não é retardada, gente. De verdade, ela não é assim, tipo... Se ela em algum momento caiu porque, sei lá, tropeçou no próprio pé dela e aí o vilão acabou pegando ela em algum momento, gente, é porque realmente era uma queda que era necessária, sabe? Era uma queda que foi um acidente. Não é aquela coisa de, tipo, loura burra correndo e aí caiu e, enfim, não é esse tipo de coisa que acontece no filme. Ela dá o gás, sabe? Ela, assim, ela, sinceramente, de todos os filmes de suspense que eu já assisti, ela é um dos personagens que mais se destaca, porque a bicha se garante, de verdade.
Até quando ela tá no chão, ela dá um jeito de se levantar. Sim. Ela é absurda. Sim. Pra mim, ela já entrou no meu hall de Final Girls favoritas. Do lado da Sydney Prescott.
Com certeza. Com certeza. Com certeza. De verdade, sabe? Eu vou lembrar dela pra sempre nesse papel. Porque eu vinha na cabeça em papéis que ela fazia em dorama. Então ela era sempre a mocinha, bonitinha, que não tinha muito o que lutar e nem nada. Ela nesse papel, minha filha, foi que nem a menina de My Name. Que subiu completamente no meu ranking.
É. E quando você olha, tipo assim, friamente pra personagem, de como que ela é, você meio que subestima ela. Fala assim, ai, tu, sei lá, eles vão criar uma menina, entre aspas, coitada e tal.
Mais fraquinha.
É, mais frágil, etc. Só que não, gente.
Não.
Ela já mostra que ela veio pra chutar o pau da barraca no começo, quando ela xinga em Libras o chefe dela.
Total. Gente, alerta de spoiler, né? Mas tudo bem. Numa reunião da empresa. E, tipo, todo mundo sentado e conversando e comendo no jantar. E, óbvio e evidente, o pessoal sabia que ela era deficiente auditiva e começou a menosprezar ela, fazer aquele assédio.
Não, objetificar total, né, mulher?
Total. E aí, ela foi na categoria sorrindo e xingando absolutamente todo mundo.
E eles achando que ela tava falando bem deles. Tudo pra mim. Ai, cara. Mas enfim, aí ali ela já mostrou que ela seria uma protagonista bem diferente pra mim. Aquilo ali foi meu sinal de alerta. E depois, quando você vai vendo como que ela reage com o psicopata lá, é maravilhoso. E no final, não vai ser spoiler agora, tá? Calma. No final, a gente vê que ela consegue, tipo, se virar na situação, porque ela começa a pensar igual ao psicopata, igual ao serial killer. Porque senão, ela ia, entendeu?
Eu não sei se eles tiveram cuidado em mostrar isso, mas eu achei de uma maestria tão absurda, porque a gente começa com um psicopata completamente psicopata, né? Ele é louco e tá atrás de vítima pra poder matar e saciar a vontade dele. Você percebe que ele não tem um perfil específico, porque ele não mata só mulher ou só homem. Ele pega a pessoa que cruzar o caminho dele.
Pode ser a adrenalina de tipo, perseguir alguém à noite, sabe? Porque os dois foram à noite, né? Bem à noite.
Sim. Sim, verdade, pode ser isso também. E aí, o que eu achei muito legal é porque ele é daquele tipo de psicopata completamente narcisista. Ele não gosta que as pessoas riam dele. Ele não gosta que contrariem o que ele tá fazendo com a pessoa, sabe? Então, pra ele, eu acho que dar uma facada nele é pior... Não, é melhor do que simplesmente rir da cara dele, tipo, apontar e rir. E isso foi se mostrando uma coisa muito forte durante o desenvolver do filme. Porque no começo não parecia ser assim. Só que com o passar do filme, quando a protagonista foi ficando mais forte, ela foi mostrando mais o poder dela durante o filme, isso foi ficando mais visível pro psicopata, né? Pro vilão.
Sim, eu percebi também que ele... Esse lance que você falou dele, de rir, ele é um psicopata muito egocêntrico, né? Eu acho que todos são. Todos serial killers, eu acho que tem um pouquinho de egocentricidade.
Uhum.
Ele era muito... Como que eu sou mais inteligente, mais forte que você? Então, por que você tá rindo de mim, sabe?
Uhum.
Quem é você pra rir de mim? Quem é você pra me bater? Que ele tá repetindo, eu odeio apanhar. Então, tipo assim, você vê que ele é um psicopata, um serial killer, que também gosta de diminuir as vítimas dele. Ele, tanto que, eu acho que o cara que é a vítima dele no começo, eu acho que ele não era um cara forte. Então ele procura as pessoas que sejam, muito entre aspas, inferiores a ele, pra ele se sentir também superior. É isso que eu tô entendendo, isso que eu senti em relação à personalidade dele. Então, tipo, eu acho que essa perseguição que ele faz... Essa adrenalina. Tanto que, exemplo, a menina, ele poderia simplesmente esquecer a menina e seguir a vida dele. Porque.
Mas não.
É. Porque, tipo, mas a menina vai testemunhar contra ele. Cara, mas os policiais já viram a cara dele. O irmão já viu a cara dele. Então, tipo, não era um mistério quem a identidade dele.
Sim, ele poderia ter deixado pra lá. Ele poderia simplesmente ter deixado.
Ido embora, fugido. Falar assim, roupa da cidade. E vou recomeçar a minha vida e tal. como, uhum, sei lá, faz no final de novela da Globo. Aí...
Até mas porque, como... cara, tu viu que ali não tinha nem como os policiais irem atrás dele. Porque, assim, eles fizeram aquela pequena descoberta e não tinha câmera que pegou ele, sabe? Uhum. Onde eles estavam, não tinha câmera também de segurança. E ele tava lá porque ele sabia disso. Então, assim, sim, ele não precisava nem mudar de cidade. Ele poderia continuar lá e iam continuar sem achar ele.
Sim, e tipo... Eu senti, em relação a isso, que ele continua ali porque ele gosta da perseguição. Sim, ele gosta
da adrenalina de, tipo, tá ali perto, a polícia quase pegar ele, mas aí não pegar. Ao exato. Mesmo tempo dele ri da cara da polícia e faz tudo de novo e ninguém nunca pegou ele.
É, e o adendo também, de, tipo assim, ele não aceita que uma mulher seja mais esperta que
seja
ele.
Seja mais esperta
então,
que ele.
Então, ele vai, tipo, destemido... provar que ela tá errada e que ele é mais, uhum, forte que ela e etc. Então, ele é muito egocêntrico, esse vilão. Muito, muito. E eu gostei que, tipo, eu queria um desenvolvimentinho maior a ele. Mas eu entendo, ah, cara, que o filme também só se passa só à noite e tal. Ele deveria ser um filme maior pra gente descobrir como que ele chegou ali, né? As outras vítimas e tal. Aí provavelmente seria um filme cansativo de assistir. Me arrependi agora, eu não queria desenvolvimento dele, não. Aí...
Na verdade, eu acho que esse filme, ele daria muito bem pra ser tipo um dorama de 6 episódios, com 50 minutos. Uhum. Daria, uhum, tranquilamente pra Netflix pegar e desenvolver, porque aí daria aquela enrolada no início, de, o background do vilão e tal, tal, tal. Mas aí teria como aprofundar um pouquinho mais. Mas aí também é o máximo, estourando 6 episódios de 50 minutos. Não tava nem pra ser mais do que isso, não. Sabe? Pra não exagerar.
Eu falei isso em voz alta e agora eu tô meio dividida em relação a isso.
É, eu não, porque, eu não tenho certeza absoluta, porque eu tô realmente muito satisfeita com esse filme, sabe? Ele é um filme que não faz falta. Você tem a vontade, mas também sem ter não fez falta, não.
É, porque eu fiquei pensando assim, quando eu assisti o filme, eu fiquei, faltou alguma coisa do vilão. Eu senti isso, eu fiquei assim, uhum, faltou alguma coisa. Faltou algum, sei lá, algum desenvolvimento, não sei. Eu tive essa sensação. Uhum. Mas eu acho que se a Coreia evoluísse mais o vilão, provavelmente ele seria um filme muito desgastante. Porque, sim, quando a Coreia quer desenvolver alguma coisa, eles fazem
ele
um filme de 3 horas.
Se perde completamente.
Então, acho que só aquilo ali, então, acho que tava bom. Acho que foi ótimo.
E outra, eles jogam também um pouquinho de migalha, sabe? Eles jogam um pouquinho, uhum, ali de... Por exemplo, naquela hora que eles estão na delegacia. A gente, alerta de spoiler, foi mal.
Spoiler. Pule para 17 minutos e 56 segundos.
Naquela hora que eles estão ali na delegacia e tal, e que ele meio que vai xingar o velhinho, e aí ele diz que não tem pai nem mãe.
Uhum. Ah, sim.
Sabe, ele dá
já
uma...
Já mostra que ele cresceu...
Exato, meio que, sei lá, eu já fiz a minha fanfic, que ele cresceu e ou os pais dele eram abusivos, ou então ele matou os pais, ou então...
Ou ele é órfão.
Ele era órfão, sabe? Assim, eles jogam um pouquinho de migalha pra você, eles não deixam você totalmente na míngua, não. Mas, uhum, seria legal? Não sei se seria legal desenvolverem, porque é aquele negócio. Pode ser que eles se perdessem. Mas também não faz falta, sabe?
E também, será que a gente tá pedindo mais desenvolvimento só por causa do ator?
Tem isso também.
Tem esse. É. Será que a gente quer ver mais ele e não o vilão?
Exato, sabe? Porque eu queria muito cenas dele, sabe? Muito, sabe? Pé da vida. E aí tirando a blusa e malhando porque tava com raiva.
A cena dele no banho tirando os cacos de abdômen. E o sangue escorrendo.
Então, acho que a gente já definiu de que a gente queria ver mesmo o ator e não o vilão. A gente tá nem no vilão.
Desculpa, Coreia. Meu assunto é o Irradium, não é o filme.
Mas, assim, fiquem abertos, entendeu? Se quiserem fazer um dorama com ele também fazendo isso, a gente aceita. Não tem problema nenhum, querido.
Eu queria falar de uma cena que eu fiquei um pouquinho com raiva. Não foi a cena que me deixou mais com raiva.
Tá.
É a cena pré-raiva. Que eu fiquei tipo assim, como que a humanidade é podre? Na verdade, eu fiquei, não fiquei com raiva. Eu fiquei frustrada. Porque eu também não posso ficar com raiva. Nossa, gente, o suspense que eu tô fazendo pra falar. Se você não quiser ouvir, é um pequeno spoiler. Na verdade, é um grande spoiler. Então você pula...
Spoiler. Pule para 21 minutos e 32 segundos.
Eu fiquei com muita, muita, muita raiva e frustrada na cena que o vilão fala pro irmão escolher quem ele quer salvar.
Eu sei.
Nossa, mano. E quando ele deixa a menina lá, sozinha, nem ela acredita. Eu fiquei, eu não acredito que tu deixou ela sozinha. E tipo assim, e por que ele acreditou no serial killer? Gente,
foi só na palavra dele.
Não, é completamente idiota ele acreditar num cara que ele sabe que tá com a irmã dele sequestrada. E depois, eu falei, foi um tapa, como que é aquela expressão? Um tapa de luva? Né? Não sei, esqueci, não, gente, essa expressão. Mas foi um tapa sem mão na cara dele quando ele viu que a menina, a protagonista, gente, se sacrificou pra salvar a irmã dele.
Sim.
Então, tipo, gente, nossa, eu fiquei com... Eu meio que entendo ele, porque, tipo, é a irmã dele. Mas, ao mesmo tempo, mano, não pode deixar a menina sozinha, que seria um killer.
Cara, pois é. Eu fiquei muito dividida nessa cena, porque, primeiro, teve o lance da covardia dele, porque, pelo que eu entendi, no início, ela não tinha visto ele ainda. Né? Ele meio que ficou ali por trás do muro e ela não tinha certeza.
Ela só viu que tinha o serial killer, estava conversando com alguém.
Isso, ela sabia que ele estava tendo interação com outra pessoa, mas ela não sabia que era ele. Cara, quando ela vê ele, chega a expressão dela muda, sabe? Isso quebrou meu coração em 300 mil pedaços. Porque ela pensava que naquele momento ali ia ter uma pessoa pra ajudar ela. Só que não.
Uhum.
Quando ele começou. E outra, o serial killer ainda foi mais arrogante ao ponto de virar pra ela. E falar sobre irmã. Ele só falou a palavra irmã virado pra ela. E ela já sacou tudo. Ela já teve certeza absoluta de que o cara ia embora e não ia mais ficar com ela ali. E isso me deixou extremamente chateada. Mas ao mesmo tempo entendendo o lado dele. Porque, sinceramente, eu não sei o que eu faria nessa situação. Eu ficaria totalmente dividida assim como ele ficou. Mas eu acho que eu ajudaria ela. Não sei.
Sabe o que eu faria? Quando ele tava correndo, eu fiquei assim. Por que ele não ligou pra polícia?
Sabe uma cena que me deu muita, muita, muita raiva e que eu acho que, na verdade, foi uma expectativa que eu coloquei maior na cena do que... Enfim, foi a cena quando ele chegou na delegacia. Eu queria muito que ele tivesse ligado pra irmã dele dentro da delegacia, cara.
Sim, que aí ia tocar o celular,
ia,
né?
Ia tocar o celular. E aí, ali, a polícia já ia começar a acreditar nele. Por que que ele tava com o celular da irmã do cara? Porque tinha uma...
Pô, mas aí acabou o filme.
Não, mas aí começava um pandemônio, porque só tinha dois policiais. E outra coisa que eu não entendi foi... Eu pensava que o irmão dela era policial. Porque não tinha uma cena dela indo no carro com um policial também, não? E conversando?
Sim, eu também fiquei confusa. Mas eu voltei depois, ele não tá de uniforme, não. Ele tava de roupa normal.
Vale como ele assim, gente?
Ele pode ser... Amigo do cara, ele não tava de uniforme de polícia. Mas ele podia ser segurança, né?
É, pode ser.
Porque o cara sabe lutar jiu-jitsu. Ele deu uns golpes de jiu-jitsu. Sim, nossa, verdade. O cara... Agora, vamos falar sobre isso. Que luta... Esse filme só teve luta boa, gente.
Gente, todas as coreografias desse filme foram sensacionais, de verdade.
Gente, deu um banho no dorama que eu tô assistindo agora. Eu tô vendo um dorama agora, que eu não vou falar qual é o nome, porque eu não quero que vocês me deem spoiler no Instagram. O dorama é muito bom, mas as cenas de luta entre as meninas, nossa, é horrível de assistir. Aí quando fica bom, porque tá distante da câmera, eu sei que é dublê, sabe? Aí eu fico, ai meu Deus. Mas aí nesse filme,
que decepção.
Pelo amor de Deus, tá muito bom. Nossa, mãe.
E o que eu achei mais legal nesse filme é porque ele dá muita sensação de dorama, porque é muita gente conhecida, sabe? Todo o elenco principal ali, a mãe dela, o irmão da protagonista, o irmão da outra menininha, a outra menininha que é sequestrada e tal. Todo mundo é conhecido de dorama. Então dá muito aquela sensação de que vai ser um dorama muito bom, sabe? E não decepciona.
Agora, gente, eu vou falar. Agora é um bloco muito importante pra mim, como tá tendo todos os episódios, que vai ser o bloco pra militar. Que eu vou militar. Vocês acharam que eu não ia militar hoje? Eu vou militar. Eu acho que esse filme. Eu acho não, tenho certeza. Que esse filme, como demais outros filmes que usam a linguagem do cinema, etc., pra realizar uma crítica social, né? Como Parasita fez a crítica social dele, eu acho que Midnight também faz uma crítica muito forte. E Midnight faz a crítica pra mim, ele aborda muito o sexismo.
Sim.
E também a invisibilidade da pessoa com deficiência.
Sim.
Porque você vê que absolutamente ninguém, nem os servidores públicos, que os policiais que têm o dever de servir a população,
estavam preparados para ela.
Não, ninguém estava preparado para lidar com uma pessoa com deficiência auditiva, gente. Ninguém. Tipo, nem para fazer o esforço de entender. Todo mundo era sem paciência. Então, você vê que, para mim, a maior frustração do filme, que o filme traz, né, esse sentimento de... claustrofobia. Não é claustrofobia, porque não tem nada pequeno, mas é o sentimento de ficar sem ar, sabe?
Você fica que sufocado.
Sim, que é quando ela tenta se expressar, ela quer, ela tá desesperada, e ninguém entende ela. E você Sim. fica, meu Deus do céu, como, sabe? E no, tem um determinado momento do filme que eles estão em perseguição e ela começa a pedir ajuda para as pessoas da rua. E todo mundo ignora ela. Aí um cara cheio de sangue vai lá e fala, ah, ela é minha irmã e tal. E todo mundo prefere acreditar no cara que tá cheio de sangue de que ela tá fugindo. Gente, tem um grupo de pessoas que pegam ela e dá pro cara. Eles pegam ela e dá pro assassino. Eu fiquei assim, não é possível. E eu fiquei com muita raiva, muita. E eu nem culpo o roteiro do filme. Porque eu acho que essa é a função dele. Uhum. De ver que em diversos momentos do filme, você vê que esse vilão é tipo o Ted Bundy. A polícia acha, ninguém liga, todo mundo acha que o cara é bonitão, a população também, ah, não, isso que é aquilo. Ninguém dá credibilidade pra menina que tá claramente fugindo dele. Então, tipo, eu acho que esse sentimento de revolta, que é claro na minha voz, foi proposital. Porque eu vejo muito isso em vários outros doramas, etc. Que a população é muito fria em relação a diferenças, sabe? E não é empática, é amigável com alguém que tá pedindo socorro na rua.
Cara, pra mim, eu acho que esse filme, além de ter tido toda essa parte desse apelo social que tu falou, eu acho que também teve muito do apelo de que os deficientes estão sozinhos. Você vê que ela tá muito preparada, sabe? Ela tem um sensor de som no carro dela, ela tem sensores de luz na casa dela, ela mesma pega o celular dela e escreve no celular para que as pessoas entendam dela. Ela tá muito preparada para a deficiência dela, a sociedade não está. Tanto é que a gente falou tipo um botão de alerta que tem num poste, né? E aí você aperta esse botão, dá um barulho absurdo ao redor e acende uma luz e tal, tal, tal. Só que a pessoa que aperta o botão, ela tem a possibilidade de falar com o policial na mesma hora. E isso, como que ela vai falar com o policial, sabe? Tanto é que nessa hora eu fiquei um pouco receosa porque eu pensava que ninguém ia acreditar que alguém tinha batido, sabe? Que iam pensar que era só um trote. Só que assim, como é que eles fazem uma coisa dessa sem pensar nos deficientes auditivos?
Eles não conseguem o básico do ser humano, que é se comunicar. Eles não conseguem fazer isso porque absolutamente todo mundo meio que ignora que essas Sim. pessoas existem. E isso, gente, o filme, ele é inteiro de suspense, perseguição, serial killer e tal. Mas essa parte que trabalha com a realidade chega a ser mais assustadora.
Eu fiquei
tipo assim, gente, pelo amor, eu ficava agoniada, eu juro. Eu assisti esse filme, gente, de noite, meia-noite. E eu ficava, eu não vou dormir nunca mais. Porque eu tô com medo e com raiva, entendeu?
É um filme que, assim, ele não te dá susto, mas ele te deixa com o coração bastante apertado, sabe? Porque tem muita coisa
que... demônio aparece tudo no lugar, aquele homem, pelo amor de Deus.
Sabe, tipo, tem uma hora também, alerta de spoiler, gente, assim.
Spoiler. Pule para 29 minutos e 10 segundos.
Tem uma hora na delegacia em que a mãe da protagonista vê a foto da menina que ele sequestrou no celular da menina. E aí ela sabe onde a menina tá, ela sabe que ele é o culpado. E aí ele meio que oprime ela, segura a mão dela ali, fala que vai, tipo, ameaça a vida da filha dela e tal. E você fica agoniado, porque assim, em qualquer outro momento, ela poderia inclusive ter arriscado a vida dela e da própria filha dela gritando e ter falado alguma coisa. Só que ela não podia, sabe? Tudo que ela poderia fazer era se expressar, se comunicar com as mãos e tentar escrever alguma coisa, mas o cara tava ali, tipo, segurando ela no canto e... Gente, é agoniante, sabe? Você vê e fica, meu Deus do céu, eu quero trava esse filme e dá um soco na cara dele.
Nossa, assim, olha, eu queria aqui dar meus 15 centavos por Ri Ha-joon, porque eu nunca odiei ele e ele me fez odiar ele nesse filme.
Sim.
Então, parabéns.
Parabéns.
Você fez seu papel muito bem.
Parabéns, porque você me fez odiar você de uma forma que eu queria dar, tipo, meia hora de soco na cara dele.
Nossa, sim. O que o irmão da outra lá bate nele? O hype que eu dei, bati palma, você falou isso aí mesmo. Nunca fiquei tão feliz em ver alguém apanhar na minha vida.
É, gente, eu queria comentar sobre, na verdade, a vontade que eu tinha desse filme ser um pouco mais reconhecido internacionalmente, sabe? Porque eu tenho certeza absoluta de que tanto a Jin Kim-ju e o Ri Ha-joon, eles têm o potencial de, tipo, concorrer pra melhor ator, sabe? E esse filme também como melhor filme, porque melhor ator e melhor atriz, porque, cara, eles deram tudo de si nesse filme, de verdade. Os dois seguraram muito bem o filme, eu, assim, tiro meu chapéu pros dois, sabe? Ele eu já conhecia, ela também eu já conhecia, mas eu não conhecia os dois nessa premissa. E os dois foram simplesmente, pra mim, eles subiram, assim, em 300 milhões de conceitos na minha classificação pessoal de ator e atriz. Então eu realmente queria que fosse mais reconhecido. E também queria deixar aqui aberto pra confirmar mais uma vez que a Coreia realmente é a rainha em fazer filme de suspense e filme de zumbi. Então, o que são os filmes de suspense americano na frente dos filmes de suspense coreano?
Nossa, assim, ó, eu não sei como que funciona o limite de tempo pra premiação coreana. Só sei que ele devia ter entrado nas premiações do final do ano. Se não entrou, que entra na desse ano, ouviu Coreia. E Netflix, eu sei que você tá ouvindo esse episódio. Então, compre os direitos desse filme e exiba nessa plataforma. Ou a gente pode fazer um mutirão pro Telecine. Marca o
Exatamente.
Telecine, gente, pra ouvir esse episódio.
Até porque Telecine tá pegando um monte de filme bom coreano. Então, assim, ela tem muito potencial pra poder pegar Midnight também e ser um sucesso.
Sim, gente, por favor, mutirão. Aquele meme da Miss Lobo, gente, por favor, faz um mutirão aí pra mim. Pedir Midnight pro Telecine.
Ô, minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão?
Como vocês já sabem, todo final de episódio, nós indicamos uma música pra vocês. E hoje não vai ser a música de Dorama, porque a gente falou sobre um filme. Mas eu vou indicar uma música que eu acho que combinaria muito com a trilha sonora desse filme. E pra mim só não foi trilha sonora, porque essa música foi lançada agora, em janeiro. E esse filme foi lançado em junho do ano passado. Eu acho que essa música seria super trilha sonora desse filme. E a música é Devil, do Max Chengning, que ele é um membro do TVXQ. Que eu não sei falar o nome desse grupo coreano, gente. Eu falo TVXQ. Enfim. Ele é membro desse grupo. Ele é tipo Justin Timberlake da Coreia, gente. Caso você não conheça ele é tipo Justin Timberlake da Coreia. Super. E esse foi o comeback dele. Pra mim vai ser muito difícil alguém superar esse álbum que ele lançou esse mês. Só se o EXO sair do exército e lançar um álbum especial, aí vai superar. Mas eu acho, eu não acredito que isso vai acontecer. Então eu não acredito que nada nesse ano vai superar esse álbum. É o tanto que eu gostei desse álbum, gente. Então escutem um pedacinho de Devil, do Max Chengli. So just let it rain.
Gente, a minha indicação vai para uma música de dorama que poderia muito bem ser uma das músicas desse filme. E é do dorama The Nine Tales of... É o dorama da raposa, gente. Enfim, não sei. O nome da música é Blue Moon, do Kim Jong-un. Gente, essa música é muito boa, tem toda uma vibe de rockzinho, sabe? Pesadinho, maneirinho, que daria muito bem esse filme. E eu adoro ela, e é sobre isso. Conta um pedacinho dela aí pra vocês verem o que eu tô falando. Yes, I admit that you are.
Então, gente, é isso. O episódio foi esse. Mas é claro, não esqueci minha promessa. Se você ficou até aqui, o filme está disponível no Magic C-Drama Fansub. Tem lá pra você ver online. E também tem a opção de baixar ele. Legendado, obviamente. E é isso. Se vocês não entenderam o que eu falei aqui, ah, assim, ah, Ludmilla, não entendi. O que, que você falou? O seu inglês é péssimo. Vocês podem ir lá no Instagram da gente, arroba Memórias de um Dorama, chamar na DM, falar, oi amiga, me manda o link do filme pra eu assistir. Aí eu mando lá pra vocês, não tem problema nenhum, tá bom? É, só que tem que seguir a gente também, né? Eu não vou mandar se não vai seguir a gente.
É pré-requisito.
Ai, gente, é isso. Espero que tenham gostado do filme. Espero que vocês assistam e depois comentem com a gente lá. Tipo assim, ai, meu Deus, gente. Eu também fiquei com muita raiva dele, mas que gostoso. O que ele tem de mal, tem de gostoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.
Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigada mais uma vez por acompanhar a gente até aqui. E é isso. Até semana que vem. Tchau.
Um detalhe que eu esqueci de falar, gente. Eu sei que vocês estão afoitas. Vai ter episódio de Snowdrop. Então, calmem. Vai rolar, gente.
Memórias de um Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.